DW. Jornal da Manhã.
Bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta quinta-feira, 10 de junho de 2021. São temas deste jornal: cidadãos e sociedade civil moçambicana denunciam cobranças ilícitas do Cernic como condição para a recuperação de bens roubados.
Começou-me a pedir dinheiros para investigar o caso. Foram 500 meticais ali, 1000 ali, 3000. Eu fui vendo que a cada dia eram dinheiros que não acabavam. Eu acabei desistindo do processo.
Estaria Moçambique a virar as costas à SADC ou procurar apoio militar no Ruanda?
A SADC nunca foi um pacto de segurança, nem um pacto de defesa coletiva ou militar. A vertente segurança nunca foi o principal âmbito dessa organização.
Avião da LAM explode vidro frontal em pleno voo na rota Pemba-Maputo.
Sentimos do nada o avião a descer de uma forma brusca. Começamos a entrar em pânico.
Ainda neste jornal, governo de transição do Mali garante realização de eleições gerais em 2022. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal que leva a edição de Márcio Pessoa e a apresentação de Amós Fernando. Na capital moçambicana, Maputo, cidadãos e sociedade civil denunciam cobranças ilícitas do Cernic, Serviço Nacional de Investigação Criminal, para a recuperação de bens roubados. Os valores cobrados rondam entre o que vale a 30 ou 500 euros como condição para iniciar uma investigação da polícia. Romeu da Silva, a partir da cidade de Maputo, explica-nos como que este esquema funciona.
Os valores a pagar, afirmam, depende do tipo de bem roubado. Para recuperar uma viatura ligeira, por exemplo, o preço ronda o equivalente a 500 euros. Para computadores, aparelhagens ou telefones, os valores podem chegar ao equivalente a 30 euros. Tudo sem garantias. Mediante o pagamento, alguns bens são recuperados, outros não. Uma das vítimas, vamos tratá-lo por Felipe, conta que foi burlado por esses supostos agentes do Serviço de Transferência de Dinheiro Móvel, Empesa, e quando contactou o Cernic, recebeu uma resposta insólita.
Já vai mexer a caixa, então eles falaram para nós ir, não tem mais chacane, localização dele, estamos a pedir dinheiro de shopping, não tem dinheiro.
Outro cidadão, que identificamos como Zé, conta que a sua residência foi assaltada e roubaram vários bens. Quando foi apresentar a queixa, os agentes foram à residência da vítima para fazer a peritagem, mas pediam algo em troca.
Começou-me a pedir dinheiros para investigar o caso. Foram 500 meticais ali, 1000 ali, 3000. Eu fui vendo que a cada dia eram dinheiros que não acabavam. Eu acabei desistindo do processo. E o dinheiro de haver os bens seria mais de tanto eles me cobrarem dinheiros que não justificavam.
José conta ainda que a participação do caso à polícia só valeu porque alguns de seus bens estavam assegurados e foi ressarcido pela seguradora em dinheiro. O processo chegou ao tribunal e mais uma vez encontrou lá o Cernic.
Há um jovem que me atendeu no tribunal que dizia que ia dar continuidade do processo, mas que ia me indicar alguém das suas relações que pudesse me ajudar a reaver os bens. Fico a saber que essa tal pessoa que me ia encaminhar ia me comer mais dinheiro, ia me pedir mais dinheiro, então desisti do processo.
A sociedade civil repudia as atitudes do Cernic e confirma que estes casos estão-se a tornar normais no seio da corporação que investiga vários furtos, como afirma a diretora executiva da MULEID, Mulher, Lei e Desenvolvimento, Rafa Machafa.
Eu vou ser roubada hoje, sou violada hoje, vou à polícia, venha amanhã. Pelo menos o dinheiro de chapa para eu ir lá na esquadra. Dois, esse vir amanhã. Senhora, nós aqui não temos dinheiro de chapa. Se não temos dinheiro de telefone, de carga, para comprarmos carga, para podermos ligar e investigarmos as pistas de quem roubou o seu telefone ou de quem roubou na sua casa ou do violador.
A ativista social não tem dúvidas. Muitos casos que são investigados pela polícia não avançam, mesmo pagando o que os agentes exigem.
Você vai perder tempo, dinheiro, vai perder a sua dignidade, porque aquilo traumatiza. De você ir para uma autoridade que você acha que vai te ajudar e chegar ali ser injuriada.
A DW África contactou o Cernic para reagir a estas acusações, submetendo um pedido formal no dia 28 de maio. O Cernic acusou a recepção do documento e a nossa reportagem insistiu para obter a resposta, mas não tivemos nenhuma reação até o fecho desta matéria. No entanto, há sensivelmente um mês, o porta-voz do Cernic na cidade de Maputo, Elder Loli, disse que tem estado a recuperar viaturas desde o início deste ano.
Pernique registrou quase o mesmo número de furto de viaturas. Estamos a falar de aproximadamente 40 viaturas furtadas desde janeiro até a presente idade. Esperamos mais viaturas neste período em relação ao período de transato. Este ano estamos a falar de aproximadamente 15 viaturas recuperadas até o momento.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E é a nossa pergunta do dia: como que avalia as denúncias de cobranças ilícitas protagonizadas pelo Cernic em Moçambique como condição para recuperar bens roubados? Recebemos várias mensagens. Para já, Sérgio Moelele considera esta atitude de negativa, porque, segundo ele, se para fazer justiça aos cidadãos for preciso gastar o que já foi roubado, então não há justiça, escreve ele. Osvaldo Jorge escreve que, se para recuperar um telemóvel roubado cobram 2 mil meticais, cerca de 30 euros, então vale a pena desistir do processo. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um avião das linhas aéreas de Moçambique, LAM, um Boeing 737, foi, na tarde de ontem, obrigado a regressar ao aeroporto de origem, isto na cidade de Pemba, cerca de 40 minutos depois de ter iniciado o voo TM-315 com destino à cidade de Maputo, devido a um problema num dos vidros frontais. A aeronave transportava 77 passageiros e 6 tripulantes. Alguns passageiros ouvidos pela STV, parceira da DW África, contam o drama que passaram durante o incidente.
Sentimos do nada o avião a descer de uma forma brusca. Começamos a entrar em pânico, todos nós ficamos assustados e não tínhamos nenhuma informação por parte da cabine. Depois a aeromoça passou e explicou o que estava a acontecer e informou que estávamos a descer, a voltar para Pemba. Quando chegamos a Pemba, tivemos a informação que o vidro do piloto tinha arrebentado, teve uma pequena explosão.
Por causa de entrar muito ar, hein? Aquilo mexeu todo aquele avião, porque o avião ia para frente, inclinava, posso dizer isso, inclinava o avião, depois voltava. Tivemos essa situação por um tempo e depois ficou abrandado.
Reagindo ao incidente, o diretor-geral da LAM, João Carlos Pou, garantiu em entrevista à STV que...
O comandante estava em pleno voo e notou que na janela fixa do seu lado havia uma, aquilo que nós chamamos de laminação. Ele decidiu, sem pensar muito, que era para voltar e avaliar a situação no chão.
Neste momento, decorrem investigações para apurar as causas do incidente. Ainda em Moçambique, o Tribunal Judicial do Distrito Municipal Camfumo, na cidade de Maputo, condenou ontem o antigo presidente do município da cidade de Maputo, David Simango, a uma pena de 18 meses de prisão e 15 meses de multa, sendo que a prisão acabou sendo convertida em multa. David Simango foi acusado de crimes de aceitação, de favorecimento ou promessa e abuso de cargo e função, depois de que a sua esposa recebeu em 2013 um apartamento avaliado em cerca de 375 mil euros na Avenida 24 de Julho, uma das principais avenidas da cidade de Maputo, num prédio em cuja construção o edil interveio. Seguimos agora a Angola, onde o Fundo Monetário Internacional aprovou a quinta revisão ao Programa de Ajustamento Financeiro de Angola, que vai permitir o desembolso imediato de 772 milhões de dólares, cerca de 633 milhões de euros. O FMI, em comunicado, diz que a economia angolana está em transição para uma recuperação gradual de múltiplos choques, incluindo os impactos da pandemia da Covid-19. O Comitê Angolano da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa vai contar com um orçamento semestral de 1,5 milhões de euros, financiado por empresas do setor de petróleo e recursos minerais que contribuirão em função do volume das suas vendas. Segundo a agência de notícias angolana Angope, está agora em marcha a preparação de uma legislação para formalizar as contribuições das empresas do setor mineiro e do petróleo no país. país. Na Guiné-Bissau, o Ministério dos Negócios Estrangeiros guineense qualificou ontem de grave a notícia da falsificação de passaportes guineenses na França e salientou que está a acompanhar os esforços das autoridades francesas. Refira-se que o jornal francês Libération noticiou ontem que vários cidadãos franceses e de outras nacionalidades conseguiram em Paris um passaporte diplomático guineense que os identificava como conselheiros da Guiné-Bissau na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. E o diretor-geral dos Assuntos Jurídicos e Consulares do Ministério Guineense esclarece que os factos da notícia remontam de 2017 e não aconteceram durante o exercício do atual governo guineense.
DW África, Deutsche Welle.
Ruanda pode estar em vias de apoiar Moçambique a combater o terrorismo em Cabo Delgado. Embora a aproximação entre as partes esteja a ser gerida com secretismo, a recente presença de uma missão militar ruandesa em Pemba denuncia os avanços. Enquanto uns consideram aceitável a aproximação de Maputo, outros criticam, considerando que se trata de um negócio pouco convencional. Toda a história com Nadia Issouf.
Quando é mais do que sabido para o mundo inteiro que Maputo carimbou o não a uma intervenção militar estrangeira em Cabo Delgado, o presidente de Moçambique elegeu Kigali para pedir ajuda. Filipe Nyusi pretere os seus vizinhos e parceiros africanos, considerados tradicionais, para ir buscar socorro mais longe. O pesquisador norte-americano Joseph Hanlon está convicto de que se trata de uma troca de favores pouco convencional.
At the moment, there isn't a relationship, but...
De momento não há nenhuma relação, mas sabemos que recentemente Nyusi esteve em Kigali e 10 dias depois uma missão militar ruandesa de reconhecimento esteve em Pemba. Ele está claramente à procura de forças militares. A única coisa que sabemos é que o presidente Kagame tem a permissão para matar os seus dissidentes em Moçambique. Um jornalista ruandês refugiado no país foi sequestrado. Isso parece um negócio porque, historicamente, o Ruanda não teve interesses em Moçambique. Há cerca de 2 semanas, Ntamuhanga Kassien foi levado por cerca de 8 desconhecidos e até hoje não se sabe do seu paradeiro. Nos últimos anos, ruandeses dissidentes residentes em Moçambique têm sido liquidados sem deixar pistas. O dedo acusador está virado para Paulo Kagame, mas Maputo parece preferir olhar para o seu potencial bélico. André Thomas Hausen, especialista em direito internacional, desconfia que Kagame vai ajudar Nyusi.
Bom, o Ruanda é conhecido como um país, talvez, que tem dispositivos de segurança militares e polícia dos melhores em África, bem equipados e bastante disciplinados. Assim, é natural que Moçambique tenha ido à procura do Ruanda para ver se eles poderão emprestar um contingente de homens que possa, sob um comando moçambicano, apoiar o esforço da manutenção da segurança. Parece que isso vai acontecer.
Em finais de abril, quando Nyusi visitou Kigali, afirmou que buscava a experiência do Ruanda no combate ao terrorismo e extremismo violento na África Central, ao lado das forças da ONU. Pese embora a organização regional a que pertence, a SADC, não tenha experiência nenhuma nesse tipo de combate, não será uma chapada para ela essa virada para Kigali? Thomas Hausen não é tão crítico assim.
A SADC nunca foi um pacto de segurança, nem um pacto de defesa coletiva ou um pacto militar. A SADC foi sempre uma organização para o desenvolvimento na região e para os assuntos económicos e sociais e culturais e alguns políticos. Assim, a vertente segurança nunca foi o principal âmbito dessa organização. Aliás, o pacto de segurança foi assinado em termos de um protocolo, nos termos do tratado, bem depois de o tratado ter sido negociado e celebrado. O ACDC nunca conseguiu estabelecer uma força coletiva. Tentou-se muito, mas não passou isso e alguns incidentes poucos de formação conjunta.
Mas não sendo a SADC uma organização essencialmente virada para a defesa, já apresentou uma proposta nesse sentido que parece ser rejeitada por Maputo. É que embora a missão técnica da organização já tenha em cima da mesa o plano de envio de cerca de 3 mil soldados para o norte de Moçambique, nos encontros de alto nível da SADC ainda não se bate o martelo a favor da proposta. Nadia Issouf, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
A Etiópia rejeitou ontem os avisos sobre o perigo de fome na região norte de Tigray, onde o governo federal mantém uma ofensiva militar desde o início de novembro de 2020, mas admitiu a existência de pouco mais de 1000 casos de violência sexual. Até o momento, 3 soldados do exército etíope foram condenados por violação e 1 pelo assassinato de um civil na região norte, enquanto outros 53 soldados suspeitos de matar civis e por atos de violência sexual e violação aguardam julgamento. Pelo menos 9 civis morreram num ataque realizado no leste da República Democrática do Congo, atribuído ao grupo armado de origem ugandesa Forças Democráticas Aliadas, anunciaram ontem fontes locais. O ataque aconteceu nas províncias de Kivu Norte e Ituri, próximas de Uganda.
DW, do centro da Europa, para si.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental recebeu ontem do novo governo do Mali garantias da realização em fevereiro de 2022 de eleições gerais que poderão devolver o poder a um governo civil. A informação foi partilhada depois de uma visita de 2 dias de uma delegação da CDAO liderada pelo antigo presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan. Falando à imprensa, o presidente da comissão da CDAO, Jean-Claude Casbro, disse que a missão da CDAO sai do Mali tranquila, porque, segundo explicou, fomos tranquilizados pelo presidente e primeiro-ministro de transição que os parâmetros definidos em Accra serão respeitados no quadro da transição. E isto é muito importante, nomeadamente o respeito pela duração da transição, que deverá terminar com a realização das eleições gerais em fevereiro de 2022. O governo interino do Mali prometeu ainda à CDAO o envolvimento de todos para que o processo de transição seja bem sucedido, segundo disse o primeiro-ministro Choguel Maiga.
Da maximum 6 semanas.
Dentro de 6 semanas, no máximo, vamos apresentar-nos aos malianos através do Conselho Nacional Transitório e da Opinião Pública Nacional para delinear as ações do governo, respeitar os vários compromissos assumidos quando o povo maliano tiver restabelecido a sua total confiança nas instituições de transição. Por outro lado, o atual chefe do governo maliano assegura que, em algumas semanas, o seu governo dará a conhecer à comunidade internacional o roteiro do processo de transição. Para indicar a firme determinação de avançar com a transição, que deverá ser bem-sucedida, depois de termos resolvido todas as questões que estiveram na origem da mudança que vivemos há alguns meses atrás. Mas, para isso, Maiga lança um apelo. Penso que os nossos parceiros se comprometem a acompanhar-nos, dar-nos-ão a mão como sempre o fizeram quando o nosso país atravessou uma tempestade. A União Africana, assim como a CDAO, suspenderam o Mali. Nesta quarta-feira, questionado pela imprensa se a CDAO irá levantar ou não a suspensão do Mali do bloco, Jean-Claude Casbro defendeu que
as sanções que foram tomadas.
Isto está, obviamente, ligado ao facto de ter havido um golpe de Estado que foi condenado pela comunidade. Portanto, será uma questão de ver quão rapidamente poderemos regressar à ordem constitucional e normal. E, a partir daí, os chefes de Estado avaliarão a situação em relação às sanções. A CDAO e a União Africana deixaram claro que o chefe do governo de transição, o vice-presidente e o primeiro-ministro não devem, em circunstância alguma, concorrer às próximas eleições presidenciais previstas para fevereiro do próximo ano. E para já, a Assimi Goïta e o primeiro-ministro interino Choguel Kokkola Maiga prometem que não serão candidatos às eleições.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso no nosso espaço de ouvinte de hoje, em que perguntamos como que avalia as denúncias de cobranças ilícitas protagonizadas pelo Cernic em Moçambique como condição para recuperar bens roubados. Ali Bino considera que aquilo é um crime organizado, legalizado pelo Estado. Calton da Costa escreve que esta atitude mancha o bom nome do Cernic. E depois, Rosário Ntepa considera que é uma atitude negativa e que as cobranças ilícitas fazem parte da prática do Ministério Público moçambicano. Foram assim as mensagens que nos chegaram. Assim que participou do nosso debate, vai o nosso muito obrigado. Um obrigado extensivo a você que acompanhou esta emissão, que teve uma edição de Márcio Pessoa e apresentação de Amor Fernando. Nós voltamos numa próxima ocasião.